Olá, eu sou Rafaela Canito.
E eu, Giovanni Minicucci.
Esse é o DNA BMA, série de podcasts do BMA que leva até você experiência, agilidade e inovação em um só clique.
O tema do nosso episódio de hoje é inclusão e os benefícios da diversidade. De acordo com a Organização das Nações Unidas, aproximadamente 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência. Ainda nos dias de hoje, com amplo acesso à informação, muitos desses casos são tratados com descaso e com preconceito pelo restante da população, o que dificulta uma vida de qualidade digna para as pessoas com algum tipo de deficiência. Segundo o decreto 3298 de 99, a deficiência pode ser definida como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gera incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano.
Hoje em dia, já está comprovado que a inclusão e o respeito às particularidades das pessoas são caminhos fundamentais para reduzir as dificuldades encontradas por portadores de qualquer tipo de deficiência. Para que a sociedade seja de fato inclusiva, nós devemos garantir a igualdade de direitos e entender de uma vez por todas que as diferenças humanas são benéficas para todo mundo sim, pois é nas diferentes visões de mundo que o ser humano mais evolui e cria. Tem uma frase da Ana Lúcia Vilela, que é presidente do Alana, que ilustra muito isso. Ela diz: preconceito é o medo do desconhecido. É por isso que devemos ajudar as crianças a aprender com os semelhantes, mas também com os diferentes. Se seguirmos o conselho da Ana Lúcia, todas as crianças, portadoras de deficiências ou não, vão se tornar naturalmente adultos mais inclusivos, porque o que hoje é diferente ou atípico será para elas normal ou natural. Mas, infelizmente, ainda enfrentamos muitas dificuldades na promoção da inclusão, que deve começar, sem dúvida, dentro de casa, na própria família, na vizinhança, e se espalhar no acesso à escola, a condições de aprendizado adequadas, até finalmente um mercado de trabalho que acolha todas as pessoas com habilidades e características diversas.
Hoje, 3 de dezembro de 2020, data em que celebramos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o DNA BMA convida Henry Zilberstein, fundador do Instituto Serendipidade, que é uma ONG que atua com a inclusão de pessoas com deficiência intelectual. O Henry também é cofundador da Escola Impacto, entidade sem fins lucrativos que auxilia na formação de uma geração de filantropos e empreendedores sociais de impacto no Brasil. Henry, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer poder ouvir você e aprender um pouco sobre esse assunto que é tão empolgante para o nosso dia a dia. Muito obrigado, seja bem-vindo.
Obrigado, eu. Estou muito feliz de estar aqui, é uma honra. E assim como vocês, eu considero esse assunto empolgante e apaixonante. Vou contar aqui que depois que meu filho nasceu, cada vez mais ele ocupa a minha agenda, o meu coração e a minha mente.
Fantástico, Henry. A gente está bem animado com a sua presença. Então vamos começar o nosso bate-papo. Alguns de nós têm a satisfação de saber um pouquinho da sua trajetória, em especial dos últimos quase 3 anos, né? Mas se hoje você tivesse que se apresentar e em poucas palavras se definir, você podia contar pra gente quem é o Henry e o que é paternidade para o Henry?
Claro. Bom, o Henry é um homem brasileiro de 40 anos, branco, privilegiado, que nasceu numa família que proporcionou tudo que existe de bom e de melhor do ponto de vista de educação e de formação. Eu me casei com a Marina em 2007 e há quase 8 anos nasceu a minha primeira filha, a Nina, depois há 5 o Felipe, o segundo, e há quase 3 nasceu o Pedro, nosso caçula, com síndrome de Down. Nós fomos pegos de surpresa porque a notícia da síndrome de Down só nos foi dada um dia depois do nascimento e com ela todo aquele espanto e aquela sensação de medo do desconhecido. As poucas referências e informações que eu tinha sobre deficiência em geral eram rasas e não condizentes com a realidade. A falta de informação e a falta de oportunidade de convívio ao longo de toda a minha vida me fizeram ter preconceitos diferentes dos que eu tenho hoje em relação ao meu filho que tinha acabado de chegar. É justamente por isso que eu falo que, por um lado, comecei falando da formação, dos privilégios, por outro, eu considero que eu tive uma formação muito limitada, justamente por não me permitir conhecer o mundo efetivamente como ele é, que é um mundo repleto de diversidade. Comecei a estudar o tema, comecei a me engajar em questões ligadas às pessoas com deficiência e acabei fundando com um grupo de voluntários uma ONG chamada Serendipidade, que atua com inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Nossa missão é transformar o olhar da sociedade para o tema inclusão. A gente trabalha muito para que a inclusão deixe de ser encarada como um problema para passar a ser vista como solução. Então, hoje eu sou empresário e também empreendedor social.
Henry, na abertura do podcast, eu mencionei que você é fundador do Instituto Serendipidade. Para começar o nosso bate-papo, muita gente não conhece essa palavra ou o significado dela. Então, por que a escolha dessa palavra para dar nome ao Instituto? E qual o sentido dela, particularmente, para você?
Muito bem. Bom, serendipidade é uma palavra inglesa, vem do inglês serendipity, que quer dizer o ato de se fazer felizes descobertas ao acaso. Foi exatamente o que aconteceu conosco quando o Pedro nasceu. A gente descobriu um mundo novo, absolutamente mágico e apaixonante, sem querer. E a ideia de colocar esse nome para o Instituto foi justamente porque a gente não queria fazer menção a nenhum nome, à família, né? Porque o Serendipidade não é da nossa família, é do mundo. E a gente gosta muito do fato de ter uma palavra que não é trivial. Né, ela tem se popularizado, mas ainda não é uma palavra conhecida por todos, então sempre deixa com aquela curiosidade, fala, nossa, serendipidade, o que é isso? E aí a gente consegue, em uma frase, explicar e, quem sabe, despertar atenção para o assunto, que no final das contas é o que a gente quer, fazer com que as pessoas conheçam um tema que elas normalmente não conhecem, em função de não ter a deficiência por perto, e o pouco que conhecem tem vieses, ou tanto conscientes ou inconscientes, diferentes daqueles que são os verdadeiros. E serendipidade, para mim, é justamente o que aconteceu não só com a chegada do Pedro, meu terceiro filho caçula, mas com esse wake-up call, né? Com essa guinada de vida. Eu era um cara, eu sou engenheiro de formação, muito racional e até então muito cético para questões que fugissem à realidade ou à materialização. E a chegada do Pedro e a descoberta desse mundo novo me levaram a conhecer algo que eu olho para trás hoje e vejo quanto tempo eu perdi não me abrindo a conhecimentos mais plurais. E na pergunta anterior, você tinha me perguntado o que é paternidade para mim, eu acabei não respondendo, mas a paternidade... se você me permitir responder agora, é a realização de um sonho, né? Meus pais tiveram 3 filhos, eu tenho 2 irmãos, a minha esposa também tem mais 2 irmãs, então a gente vem de famílias grandes, e o nosso modelo familiar sempre foi um modelo de filhos, família, encontro. Então eu acho que os filhos, eles são o nosso maior legado, fazem a gente ser pessoas melhores, a gente sempre quer dar o nosso melhor, não decepcionar. Eu acho que cada filho traz uma bênção para a família quando chega. Então, a gente foi abençoado 3 vezes, a Nina nos ensinando o que é o amor, né? Porque eu acho que, com todo respeito a todos os tipos de amor que existem, o amor dos filhos é diferente. O Lipe, nosso recheio, filho do meio, quando veio, mostrou que esse amor pode ser multiplicado por quantas vezes forem necessárias, dependendo de quantos filhos você tiver. E o Pepo, o Pedro, veio para unir ainda mais a nossa família e fazer a gente enxergar o mundo através de outras perspectivas.
Henry, forte e emocionante de ouvir tudo isso que você está falando. É linda a trajetória, lindo o conceito de paternidade. Quando a gente olha para o tema inclusão, eu acho que é fundamental que a gente prime por ela estar presente desde o início da vida das pessoas. Esse seria o ideal. E aí, nesse contexto, um dos primeiros pilares para isso acaba sendo a escola, né? E muito se fala hoje em dia sobre a importância de construir uma escola inclusiva e tal, mas o que de fato seria uma escola inclusiva, né? Quais são os benefícios disso para uma pessoa com deficiência e também para a sociedade como um todo?
Ótima pergunta. Principalmente num contexto atual de nova política de educação inclusiva. Eu aprendi com a Carolina Videira, minha parceira, empreendedora social da Turma do Giló, que é especialista em educação inclusiva, que uma escola inclusiva é uma escola que respeita as individualidades de cada aluno, independente desse aluno ter ou não deficiência. Estou começando a falar isso porque, normalmente, quando as pessoas pensam em escola inclusiva ou uma escola que recebe bem a inclusão, pensa-se naquela escola que trata bem alunos, por exemplo, com síndrome de Down ou dentro do espectro autista. E é verdade, uma escola inclusiva faz isso, mas o conceito moderno e mais abrangente da educação inclusiva é que não é só o aluno com algum tipo de deficiência que pode ter uma questão na escola. Você não precisa ter síndrome de Down para, por exemplo, ter algum tipo de dificuldade de socialização. Então, o conceito de uma escola inclusiva é uma escola que respeita e valoriza as individualidades de cada aluno, independente da sua condição cognitiva, motora, visual ou auditiva, ou assim por diante. Eu acho que uma escola inclusiva é uma escola que tem principalmente três questões. Primeira delas, é uma escola que tem a diversidade dentro do seu quadro de alunos, né? Então, alunos com e sem deficiência, alunos negros, alunos brancos, alunos com etnias variadas e assim por diante. Então, eu acho que representatividade é um ponto importante, na minha modesta opinião, para uma escola ser inclusiva. Segundo ponto, a escola necessariamente precisa investir em capacitação de professores, capacitação de profissionais, porque quando se fala em alunos com algum tipo de questão, fala-se muito na dificuldade de aprendizagem, mas pouco se fala na dificuldade de ensinagem, né? Eu sou casado com uma educadora, psicóloga e pedagoga, professora de educação infantil há 15 anos, e ela sempre me diz que ela não teve na escola, não é nem só uma questão de educação especial ligada a crianças com deficiência, ela não aprendeu a gestão das diferenças na faculdade. Então, é importante a escola capacitar os professores para gerenciarem e gerirem as diferenças dentro da escola e da sala de aula. E, por fim, eu acho que o terceiro ponto importante para uma escola ser considerada inclusiva é envolver a comunidade de pais de crianças típicas, de crianças sem deficiência, nessa temática, porque a escola é um centro formador de conteúdo e de seres humanos, né? Então, por definição, ela deve oferecer equidade de ensino e de convívio. Eu acho que adianta pouco uma escola conseguir, por exemplo, alfabetizar um aluno com síndrome de Down no mesmo ano que os outros colegas sem deficiência, se esse mesmo aluno não for convidado para ir nas festinhas ou ir na casa dos alunos. E isso só acontece, na minha opinião, quando os pais das crianças sem deficiência entenderem as vantagens que a convivência com a inclusão e que o convívio com a diversidade oferece a todos que com ela se envolvem, né? Então, existe uma ilusão de que ter uma criança, por exemplo, com deficiência na escola é bom só para essa criança. Não, está mais do que provado, e aí não sou eu quem está falando, são estudos de diversos países, vocês podem escolher qual linguagem ou qual país, que comprovam que alunos com e sem deficiência, que a diversidade presente na sala de aula amplia e beneficia a todos. Todos aprendem mais. As crianças com deficiência, por exemplo, não se sentem em café com leite, são sempre desafiados. E as escolas e as crianças sem deficiência desenvolvem habilidades socioemocionais, empatia e também aprendem mais, porque não tem maneira melhor de você aprender do que ensinando. E um bom professor de uma escola inclusiva usa os próprios alunos para adequar as explicações e os materiais para os outros alunos que têm algum tipo de questão. Então, quando você está adequando, repetindo de uma outra forma aquilo que você acabou de aprender, você está fixando melhor o seu conceito. Então, eu acho que isso para mim é uma escola inclusiva e as vantagens que a inclusão oferece a todos que com ela se envolvem.
Henri, eu vou pegar um gancho na tua última resposta, ainda dentro desse contexto de inclusão, para pontuar o seguinte. Me parece evidente uma diferença conceitual entre incluir e inserir. Você pode falar um pouco mais sobre isso para a gente aqui no podcast?
Claro, posso sim. Eu acho, assim, tem até não é uma frase minha, eu diria que é um ditado popular, que diz que inserir é convidar para a festa, e incluir é chamar para dançar. Inserir é quando você tem, no contexto da deficiência e da escola, é quando você tem crianças com deficiência estudando no mesmo ambiente que crianças sem deficiência. Ou seja, elas estão inseridas no mesmo ambiente, na mesma instituição, na mesma escola. Mas não necessariamente elas estão incluídas. Quando você passa da etapa de inserção para inclusão, significa que você ofereceu um ambiente de equidade, de ensino e de convívio, onde cada uma das crianças, de acordo com as suas condições e as suas possibilidades, está acompanhando a matéria, os temas propostos, frequentando as mesmas atividades e os mesmos ambientes, né? Então, a inserção, normalmente, ela é usada por instituições, daí a gente pode falar de escolas ou de empresas que querem, na verdade, cumprir a lei ou dizer que fazem, né? Então, são normalmente instituições que encaram a inclusão como obrigação. A inclusão já é um estágio de empresas, escolas ou estabelecimentos que vem em vantagem, que vem benefícios no convívio com a diversidade. Então, cruzar essa ponte entre a inserção e a inclusão, eu acho que é o grande desafio que a gente vivencia nesse momento histórico, né? Nesse momento da humanidade, quando a gente fala em inclusão e diversidade. E eu falo isso porque se a gente voltar no tempo 30, 40 ou 50 anos, o desafio não era incluir, o desafio era inserir. É muito maluco. Só para fugir um pouco do tema deficiência, a gente pensar que há 50 anos nos Estados Unidos, um negro que fosse num restaurante e sentasse num lugar que era determinado para um branco, ele não era servido, né? Quer dizer, ele não podia nem ser inserido no mesmo local. Isso aconteceu em vários temas, né? Não só na questão das etnias, das raças, e da inclusão de pessoas com deficiência. Hoje, graças a Deus e graças ao trabalho de muita gente, muita luta, eu acho que a gente relativamente bem virou essa página, ainda que tenha-se coisas a fazer, e a gente foca os nossos esforços em inclusão, em oferecer oportunidades ajustadas para cada uma das pessoas de acordo com a sua condição, a sua vontade e o seu potencial.
E para a gente incluir, né, eu acho que é bom a gente falar aqui de uma outra perspectiva, né? Quem não convive no dia a dia com alguém que tem alguma deficiência, acho que pode ter algum receio e até uma dificuldade em saber a melhor forma de agir, até por falta de conhecimento mesmo, né? Então, para a gente ajudar o nosso público e a gente mesmo aqui a ser mais acolhedor, que dica que você daria, Henri, para essas pessoas, para que elas fiquem mais à vontade e, ao mesmo tempo, sejam mais inclusivas, mais receptivas com as pessoas com deficiência?
Excelente pergunta. E eu adoro esse tipo de pergunta orientada à ação, né? Porque a gente pode discorrer e divagar sobre diversos temas teóricos que tocam as pessoas, mas que as pessoas não necessariamente conseguem transformar esse toque, digamos, de consciência em ações práticas. E aí se acanham, por exemplo, quando tiverem com os filhos brincando numa praça e tiver uma criança com deficiência do lado, elas não sabem como agir. Então, eu diria que as sugestões são simples. A primeira delas é tentar sempre enxergar a pessoa antes da deficiência, né? Os nossos vieses inconscientes, e eu falo isso porque até muito pouco tempo atrás eu fazia muito isso. Se eu via alguém diferente daquele padrão, entre aspas, considerado normal pela sociedade e até então por mim, de novo, pela falta de oportunidade de convívio, pela falta de informação, eu sempre enxergava as, entre aspas, de novo, anormalidades antes do ser humano, antes da pessoa. Só que eu não fazia isso quando eu via alguém sem deficiência, né? Então, a primeira coisa é, são todos seres humanos, todas são pessoas que merecem respeito, tratamento e que têm potencialidade. Então, acho que enxergar a pessoa antes da deficiência é um primeiro ponto. Segundo ponto, e conectado com isso, é perguntar. Perguntar não ofende. Perguntar, eu acho que é a melhor maneira da gente quebrar o gelo. E essa pergunta, ela deve ser direcionada à pessoa com deficiência. Claro, desde que não seja um bebê recém-nascido ou uma criança que claramente não tenha condições de responder. Mas o que acontece normalmente é que as pessoas veem, sei lá, um cadeirante num restaurante. É muito comum isso, né? Então, tem um cadeirante num restaurante, tá ele e a mãe, e o garçom, o cadeirante, sei lá, tem 15 anos de idade, o garçom, na hora de tirar o pedido, pergunta o que o cadeirante vai comer para a mãe, e não pro cadeirante, né? Isso é uma forma de preconceito, muitas vezes é sem querer, é instintivo, mas enxergar a pessoa antes da deficiência faz com que você automaticamente pergunte para a pessoa o que ela quer comer. Uma outra dica é perguntar, e aí no caso de crianças pequenas, para se aproximar, para a mãe. Olha, tudo bem? Gostaria, meu filho está aqui, gostaria de dar um abraço nele, ou ele é uma criança que brinca bastante. O teu filho gosta de brincar? Você me perdoa, não conheço, não tenho contato com pessoas, sei lá, com síndrome de Down ou com essa condição, e gostaria de fazê-los interagir sem incomodar. Pode parecer difícil fazer uma pergunta assim, mas dentro do que eu enxergo ou dentro do que eu gostaria que as pessoas, quando fossem abordar o Pedro por qualquer tipo de questão, eu acho que é uma pergunta honesta. Eu mesmo, muitas vezes, quando vejo que as pessoas estão por perto e têm dedos para falar do Pedro ou de alguma questão, enfim, eu sempre falo, olha, ele tá com a linguinha para fora porque ele tem síndrome de Down, mas não se preocupa. E aí já troco o assunto, porque à medida que eu mostro que eu tô tranquilo, que eu aceito e que eu encaro numa boa a deficiência do meu filho, a tendência é que as pessoas façam o mesmo. Eu acredito muito que as pessoas encaram os teus filhos da maneira como você os encara. Então, eu costumo fazer isso. Por um outro lado, eu acho também que, fazendo um pouco do meia-culpa desse mundo do ativismo, eu acho que muitas vezes as pessoas que defendem a causa de, né, da deficiência chegam com o dedo em riste, com o dedo levantado, para pessoas que até têm atitudes preconceituosas, mas é sem intenção. Né? Você, o garçom que chega para o cadeirante e não pergunta para ele o que ele quer comer e pergunta para a mãe dele, a maioria das vezes ele não fez por querer. Tem duas maneiras de você abordar esse garçom. Você pode, numa boa, carinhosamente falar, fulano, eu posso tentar te responder, mas acho que você poderia perguntar para ele, porque ele sabe o que ele quer comer melhor do que eu. Ou você pode falar, pô, que isso? Você acha que meu filho é quê? Você é preconceituoso, e aí fazer um escândalo, né? Então, eu acho que, respeitando todas as posições, eu sempre gosto do caminho do diálogo e sempre procuro, principalmente depois que o Pedro chegou, me colocar no lugar do outro. Por mais errada que possa parecer uma atitude, muitas vezes a pessoa faz sem querer, e uma boa conversa, uma correção feita de forma elegante, sem chamar atenção e educada, certamente gera mais efeito positivo do que uma chamada de atenção desproporcional, por mais razão que possa se ter.
Henry, você deixou claro os efeitos positivos da inclusão no ambiente escolar, mas no mundo corporativo, cada vez mais fica comprovado que ambientes inclusivos e com diversidade promovem melhores resultados para empresas e instituições. E aqui vale a pena lembrar a sua experiência, que além de fundador do Instituto Serendipidade, escola de impacto e pai de três filhos incríveis, também é CEO da Sold Leilões, engenheiro e executivo de sucesso. Então, Henry, na sua visão e com essa bagagem que você acumulou, quais seriam os impactos positivos que ambientes inclusivos e diversos, de fato, podem trazer para essas empresas?
Tudo bem, obrigado pela pergunta. Bom, da mesma forma como a gente falou da educação, existem diversos estudos feitos por N empresas de consultorias consagradas no mundo inteiro, em vários países, mostrando os benefícios da inclusão e da diversidade. Tem vários estudos mostrando, linkando empresas mais diversas com empresas mais inovadoras e mais rentáveis. E, especificamente, eu vou citar um estudo feito pela McKinsey, que é uma das maiores empresas de consultoria do mundo, encomendado pelo Instituto Alana em 2014, para te responder a pergunta. A McKinsey fez um estudo com a Raia Drogasil e o McDonald's, que eram, na época e são até hoje, os dois maiores programas de inclusão de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho brasileiro. E o estudo se chama O que colaboradores com síndrome de Down agregam às empresas? Eles fizeram diversos estudos, diversas entrevistas, diversas dinâmicas, tanto com as pessoas com deficiência, quanto com os seus gestores e os seus pares, para entender os benefícios que essas pessoas trazem às corporações. E aí, resumindo, eu vou compartimentar para resumir. Então, para as pessoas com deficiência, você tem um benefício enorme, né, tanto do ponto de vista de autonomia, mobilidade para se deslocar até o trabalho, quanto do ponto de vista de autonomia financeira, né? Muitas vezes ter um emprego com 25 anos de idade para pessoas com deficiência é a primeira oportunidade da vida delas serem remuneradas por algo que elas fazem, e o fato delas estarem fora de casa, ou seja, fora de um ambiente mais controlado, faz com que elas desenvolvam repertórios comportamentais bastante diferentes e muito mais amplos do que elas teriam feito se ficassem só em casa. Então, elas são desafiadas, assim como qualquer pessoa que tem um emprego. Então, eu acho que o benefício para as pessoas com síndrome de Down, no caso do estudo, e que eu amplio para as pessoas com deficiência, é o mais óbvio. Para as pessoas sem deficiência que trabalharam com essas pessoas, esse estudo mostrou diversos ganhos, principalmente em habilidades socioemocionais, em soft skills, né? Então, flexibilidade, empatia, jogo de cintura, entender se comportar diferentemente na mesma situação. E quando a gente fala em soft skills, né, se a gente for olhar o que as empresas, o que os maiores CEOs do mundo têm, é muito mais soft skills do que hard skills. Então, o convívio no ambiente de trabalho para pessoas sem deficiência, quando trabalham com pessoas com deficiência, é um ganho. É um benefício que as empresas hoje investem muito para ter dentro do seu quadro de funcionários, que são as soft skills. E para as empresas, o ganho é enorme, principalmente do ponto de vista de saúde organizacional. Existe uma melhora de clima, existe um maior nível de fidelização dos clientes. Então, as lojas desse estudo, que tinham pessoas com síndrome de Down, tinham clientes mais fiéis, que voltavam e compravam mais. Então, a gente está falando de empresas, tanto do ponto de vista qualitativo quanto do ponto de vista quantitativo, que é o empregar pessoas com deficiência, tem melhores resultados. Então, é um ganha, ganha, ganha. Ganha a pessoa com deficiência, ganha as pessoas sem deficiência e ganha a empresa, que foi quem deu a oportunidade desse encontro acontecer.
Fantástico. Nesse tema ainda de inclusão, a gente aqui no BMA, nos últimos anos, criou dois comitês, né, que vem desempenhando um trabalho muito legal, que é o BMA Mulher e o BMA Diversidade, que no fim do dia objetivam mesmo promover equidade, eliminar preconceito nas relações cotidianas e tentar criar um ambiente de trabalho mais acolhedor, né, independentemente da condição do colaborador que está aqui com a gente. Gênero, raça, deficiência, orientação sexual, religião, enfim, né? Nesse caminho, a gente vem percebendo, né, que um dos maiores desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência é o que a gente chama de capacitismo, que muitos de nós sequer sabem o que significa no dicionário, mas que infelizmente está bem presente nos ambientes corporativos. Você podia explicar para a gente, e para quem não conhece essa palavra, o que seria o capacitismo e como a gente pode quebrar essa prática e fazer com que, de fato, os ambientes de trabalho se tornem mais acolhedores, mais respeitadores às particularidades das pessoas?
Muito bem. Primeiro, parabéns aí pelo BMA, pela criação dos comitês e pelo investimento e pelo espaço, através de outras atividades, como por exemplo esse podcast, assuntos ligados à diversidade e inclusão. O capacitismo, ele é uma ideia de que as pessoas com deficiência são inferiores às demais. Então, na prática, o capacitismo se manifesta através do preconceito contra a pessoa com deficiência. É uma palavra que, apesar dela existir há muito tempo, ela vem ganhando notoriedade de uns anos para cá. E o capacitismo, a manifestação do capacitismo se dá de diversas maneiras. Eu vou citar algumas, respondendo objetivamente a tua pergunta. A primeira é: o capacitismo se manifesta numa associação inverídica de deficiência com doença, né? Muitas vezes as pessoas, por desconhecimento, acham que a pessoa que está numa cadeira de rodas, ela está doente, e olham para essas pessoas com um olhar de dó, de piedade. E deficiência é uma coisa, doença é outra. Existem pessoas com deficiência, têm algum tipo de doença ou comorbidade, e existem pessoas com deficiência absolutamente saudáveis. Da mesma forma como você tem pessoas sem deficiência. Você tem pessoas sem deficiências que têm algum tipo de questão de saúde, e você tem pessoas sem deficiência absolutamente saudáveis. Então, é muito importante a gente separar essas coisas, porque recentemente na pandemia, muita gente automaticamente, para te dar um exemplo prático, associou pessoas com deficiência intelectual a um grupo de risco para COVID-19, né? Muitas vezes até com uma boa intenção de proteger, mas isso vem sempre carregado de um olhar de pena, de capacitismo, né? Então, existem pessoas com deficiência intelectual que estão no grupo de risco por terem comorbidades, mas existem outras pessoas com deficiência intelectual e com outras deficiências que não têm nenhum tipo de... Não estão no grupo de risco, assim como outras pessoas. O capacitismo se manifesta também com um exemplo que eu dei recentemente, né? Quando você esquece que a pessoa com deficiência existe e está ali e desconsidera as suas habilidades. Então, quando um garçom num restaurante, na hora de tirar o pedido da mesa, em vez de perguntar para um cadeirante ou para uma pessoa autista ou para uma pessoa com síndrome de Down o que ela quer comer, pergunta para o acompanhante o que ele quer comer. Um outro exemplo clássico de capacitismo nesse contexto é uma pessoa cega ou com baixa visão que está parada na esquina, sei lá, da rua, onde alguém, sem perguntar nada, passa o braço por dentro e atravessa a rua com essa pessoa sem saber, primeiro, se ela queria atravessar a rua e, segundo, se ela precisava de ajuda. Ou seja, é uma ligação da deficiência com a incapacidade. Isso é capacitismo. E a terceira forma clássica de manifestação do capacitismo é através das terminologias, né? Então, sei lá, você falar que o Pedro, meu filho, é um anjinho guerreiro, como a gente muitas vezes escuta, né? E as pessoas o fazem com a melhor das intenções, também é capacitismo. Por quê? Porque é mais ou menos quando você tem uma corrida de crianças de 7 ou 8 anos de idade e a criança de 4 anos quer participar. O que, que normalmente a gente faz? A gente chega para as crianças de 7, 8 anos e fala, olha, deixa ele ganhar porque ele é café com leite. Ele ganha e você faz festa. Ou seja, você dá um prêmio para uma coisa que ele não teve tanto esforço para fazer para ganhar. Mesma coisa do Pedro. O Pedro, ele nasceu com síndrome de Down, ele não fez esse esforço, né? Não houve nenhum mérito nisso, em termos de ele batalhar para isso, e mesmo assim as pessoas falam que ele é um guerreiro e que ele é um anjo. Por quê? Porque por trás disso, inconscientemente, existe um sentimento de pena, de dó, de piedade, que como contrapartida, como contrabalanço, como recompensa a essa pena, as pessoas dizem que ele é um guerreiro ou que ele é um anjo. Então, esse é um capacitismo, é uma ideia de inferioridade das pessoas com deficiência, incapacidade, dó, piedade, doença, que se manifesta de diversas maneiras, como as que eu falei, muitas delas, às vezes, até de forma não intencional, mas por isso que informação é muito importante, especialmente quando as pessoas estão de forma majoritária fazendo sem querer, informação dada, tanto do ponto de vista de conteúdo, quanto do ponto de vista da forma, sem gritaria, sem colocar as pessoas que estão fazendo isso sem querer de uma forma, né, para se sentirem mal, na minha concepção é o melhor caminho. Até porque eu mesmo, ou essas pessoas que às vezes se excedem na hora de passar informação, elas esquecem que um dia elas não sabiam de tudo isso que elas sabem hoje e que elas aprenderam, né? Um professor de matemática que, para ensinar para os alunos, grita quando o aluno não sabe algo, dificilmente ele vai ter o engajamento necessário para o aluno aprender do que se ele fizesse com carinho, com explicação e com paciência. É mais ou menos nesse caminho.
Essa sensibilidade na educação é fundamental, ainda mais hoje em dia. E, como a gente tratou na introdução, hoje é celebrado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Muitos avanços foram conquistados ao longo desses últimos anos, mas também é fato que nós temos ainda muitos desafios pela frente. Foi um pouco dessa motivação que levou você a fundar a Escola de Impacto? Além disso, e aproveitando a nossa última pergunta, como que isso se comunica com a situação atual e futura do Brasil no que diz respeito aos direitos da pessoa com deficiência? E agora, só para encerrar, seria bom você fazer um breve resumo sobre a Escola de Impacto, que você pretende conquistar com ela e como cada um de nós podemos ajudar nessa jornada.
Muito bem. A Escola de Impacto é uma junção do Instituto Serendipidade, a ONG que eu hoje presido, com a Turma do Giló, que é uma ONG especialista em educação inclusiva, que eu citei numa das primeiras perguntas. O objetivo da Escola de Impacto é fomentar o empreendedorismo social entre jovens brasileiros. A gente tem a intenção de formar a próxima geração de agentes de transformação e de empreendedores sociais do nosso país. A gente acredita que o mundo mudou, né? Esses jovens hoje, eles não conseguem mais participar de um mundo com tantos problemas e tantos temas sem se sentir, de alguma forma, parte da solução. Mas como eles ainda são jovens, muitas vezes eles não são escutados. Carolina Videira traz, através da turma do Giló, muito que a maior reclamação dos jovens é que eles não se sentem escutados. E, em paralelo, como eles têm muito ímpeto e muita energia, eles querem fazer. Só que, de novo, por serem jovens, não terem experiência, eles não sabem como. A Escola de Impacto veio para resolver esta dor. Veio para escutar os jovens, fornecer para eles conteúdo e ferramenta para que eles possam, primeiro, transformar a si mesmos, encontrar um propósito, para então impactar o meio e a sociedade em que vivem. É um curso de 2 anos de formação, onde no primeiro ano a gente desenvolve habilidades socioemocionais e conceitos de liderança e empreendedorismo. A gente dá conteúdos de diversos temas importantes no ecossistema social brasileiro. Então a gente fala de cultura de doação, de filantropia, de educação política, de neurociência e preconceito, de educação e saúde mental, de pessoas com deficiência, de sistema prisional, desigualdade social, racismo, economia circular e sustentável, enfim, muitos temas que são abordados primeiramente pela equipe de educadores da Escola de Impacto e depois através de uma palestra em formato de mentoria com alguém muito representativo naquele tema que está sendo abordado. Então a gente tem como mentores e palestrantes da Escola de Impacto o seu Eli Horn da Cirela, a Geise e o Abílio Diniz, o Rony Meisler da Reserva, o Edu Lira do Gerando Falcões, o Celso Ataíde da CUFA, a Priscila Cruz do Todos pela Educação e uma série de outros apoiadores que voluntariamente estão doando o seu tempo e o seu conhecimento justamente para que a gente forme empreendedores sociais e agentes de transformação assim como eles são. E aí, num segundo ano, a gente faz um laboratório de inovação e criatividade para que esses jovens possam, na prática, construir empreendimentos de alto impacto social. Escola de Impacto existe há 6 meses, foi uma grata surpresa. A gente ficou surpreendido com a quantidade de alunos interessados. A gente tem quase 100 alunos nas primeiras 4 turmas. E, a partir de fevereiro, a gente não só amplia as turmas, como passa a oferecer esse mesmo curso gratuitamente em escolas públicas. E aí a iniciativa privada, as empresas, financiam alunos da escola pública para terem o curso. No primeiro ano eles estudam separados, escola pública e escola privada, até por uma questão de calendário e approach dos temas. E no segundo ano a gente junta todos esses alunos para que eles coletivamente escolham um tema e construam um empreendimento de impacto social em torno daquele tema escolhido. Então, além de tudo, a Escola de Impacto também oferece uma experiência bastante diversa e inclusiva, tanto do ponto de vista social, racial, quanto de pessoas com deficiência. Nessa primeira turma, a gente tem 4 pessoas com deficiência estudando, a gente tem deficiência intelectual, síndrome de Down, autismo e baixa visão, são pessoas que querem, são jovens que querem transformar o futuro do país, independente da sua condição cognitiva ou motora. Então, isso é Escola de Impacto. Para quem tiver interesse, escoladeimpacto.org.
Henry, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Foi uma oportunidade incrível para conhecer mais sobre esse tema tão importante e presente na vida e no ambiente de trabalho de muita gente. Como você mesmo diz, inclusão não é um favor, mas sim um processo de melhora do mundo para todos nós.
Obrigado. Essa frase é muito linda, de uma ativista chamada Laura Patron, e que eu pego emprestado dela com os devidos créditos, como estou fazendo agora. Eu realmente acredito que a inclusão é um processo de evolução, engrandecimento pessoal, ainda pouco conhecido por muitos, menos ainda vivenciado e experimentado, E é para isso que eu, Serendipidade e tantas outras iniciativas existem, para que as pessoas possam conhecer, entrar em contato, conviver, entender as vantagens e os benefícios, para que um dia a gente nunca mais precise falar de inclusão para falar só de convívio. A partir do momento que você fala de convívio, você reconhece que a existência humana é diversa e que ajustes são necessários para que as individualidades sejam respeitadas. Quero agradecer demais a oportunidade, é um prazer sempre falar sobre esse tema e eu fico muito feliz quando eu vejo iniciativas dentro de empresas tão renomadas e respeitadas como a de vocês, o BMA, que faz com intenção e com uma vontade mesmo de transformar o olhar dos stakeholders, dos colaboradores para temas como esse. Muito obrigado.
Sem dúvida, Henry, a honra aqui é toda nossa. Esse é um daqueles episódios que eu vou ouvir várias vezes até conseguir processar tudo. Então, mais uma vez, muito obrigada. É isso aí, pessoal. Continuem ligados nas nossas redes sociais. Quem quiser entrar em contato para dúvidas, dicas de temas e outras sugestões, o nosso e-mail é dnabma@bmalaw.com.br. Tanto o nosso e-mail quanto nossas redes sociais, você pode conferir na descrição do nosso perfil no podcast.
Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana com mais um episódio do DNA BMA.